dia. Deus abençoe. Amém? Ou não, ninguém respondeu nada. Falei bom dia, não falou nada. Deus abençoe, ninguém falou nada. Amém, ninguém falou nada, né? Amém. Valeu a pena esperar. Hã? Será que valeu? Valeu mesmo. O Grêmio estava ali. Valeu a pena, mas estava chorando, tava assim, reclamando. Parece que valeu. Valeu ou não valeu? É? É. Amém, né? Dona Amadora, como é que estava o frio lá pro lado da senhora Dona Amadora? Tá frio por lá, não? Tá, não? Só a Carla sente frio. Porque a Carla é, né, tem pouca carne. Amém. O Júlio diz que as galinhas lá estão tudo sem problema, né, Júlio? Muita pena. É, o Elias já tem pouca pena, já sofre mais um pouco. Nuno, né, Nuno? Amém. Nós queremos agradecer hoje a presença do nosso irmão Neto, né? Está aí visitando a gente, né, né? Com a família. Amém. A sogra, todo mundo, né? Não é visitante, não, né, Neto? O sabão, Neto, que nós estamos querendo saber, o pessoal está querendo saber. O destino tem notícia, não, mamãe? Sabão, lembra dele? O magrinho que... Pois é. Aí, ó. Um que jogava bola com o Neto. O magrinho. Todo mundo lembra dele? Lembra dele, Nunes? Elias também já conheceu ele? Sumiu, rapaz. Ninguém mais vê o sabão. Esse tempo de chuva... É um perigo, né? Passou a chuva, o sabão sumiu. Será que aconteceu? Será que ele dissolveu aí numa dessas aí, né? Amém. Esse pessoal que anda assim sumido, precisava de fazer um trabalho de resgate desse povo, né? Muita gente perdida aí por aí afora. Mas será por que as pessoas ficam perdidas? Por que as pessoas ficam longe, perdidas? Interessante, eu estava lendo e nós notamos quatro coisas depois que o homem, com a queda do homem, né? Quatro coisas aconteceram. Aconteceram muitas coisas. Mas quatro coisas aconteceram que, vamos dizer assim, tem um peso maior. Quatro coisas que são consideradas assim com peso maior. Quais foram essas quatro coisas? Quando o homem ali, ele pecou, né? A primeira coisa importante que aconteceu foi o homem se afastar de Deus, né? Ele perdeu, ele foi lançado fora do jardim, ele perdeu a presença de Deus. Tanto é que, logo em seguida, Deus vem e procura por eles e não encontra. E eles, Deus então pergunta onde é que eles estavam. Eles disseram que ouvindo a voz de Deus, tiveram medo e se esconderam. Então, a primeira coisa que aconteceu foi que eles foram lançados fora dali, né? Eles saíram da presença de Deus. A segunda coisa, também assim, importante, que eu vejo que aconteceu com o homem... Depois que ele foi lançado fora, ali da presença de Deus, foi perder o governo, né? Perder a direção. Ele passou a ter essa responsabilidade, uma coisa que ele não tinha. Assim? Ele não tinha esse problema. Então ele adquiriu esse problema. Qual? Ele adquiriu a responsabilidade de ter que decidir. Então foi quando ele teve que fazer a veste. Foi a primeira coisa que aconteceu. Ele passou a ter essa responsabilidade. Ele não tinha esse problema. Então ele ganhou um problema, né? Ele ganhou um problema sério na vida dele. Por quê? Ele adquiriu essa responsabilidade de ter que resolver, que decidir, que resolver os seus problemas. Imagina então, foi o primeiro problema. Qual não deve ter sido o segundo? O terceiro. Esse primeiro foi o problema que até hoje existe, né? Até hoje existe. Qual? Hã? Não, o primeiro problema, qual foi o primeiro? Tá, o primeiro foi lançado fora, perdeu a presença de Deus. Foi lançado fora dali, né? Ele não mais viu Deus. Segundo, então, adquiriu a responsabilidade de ter que resolver os seus problemas. Certo? Qual foi o primeiro problema que ele teve que resolver? A veste. E esse problema desapareceu ou até hoje tem ele? Né? Até hoje nós temos esse problema. Qual? Não. Isso. Qual foi o segundo? Deve ter sido uma dor de dente. O terceiro, uma dor de cabeça. O quarto, né? Aluguel. O quinto, onde morar. O sexto, com pena da mulher. O sétimo, com pena do homem. O oitavo, o filho que nasceu. E o quinto. E assim foi indo. Ele não tinha problema nenhum. Nasceu, nasceu. Não nasceu, não nasceu. Morreu, morreu. Não morreu, não morreu. Ele não tinha problema nenhum. Você imagina uma pessoa que não tem problema? Era o homem. Agora não. Ficou doente. A responsabilidade é de Deus? É sua. Tem casa para morar? A responsabilidade é de Deus? Não. É sua. Né? Eu vi achei muito interessante. Até o ímpio nos ensina muita coisa, né? Achei muito interessante aquele cientista que ele diz assim, James Watson, é, mais ou menos por aí. E ele faz uma declaração interessante. Ele falou que um dos problemas sérios que aconteceu com o mundo foi essa invenção dos direitos humanos. Invenção. Porque quem inventou isso não sabia o que estava fazendo. Inventou esse tal de direitos humanos. Ele fala lá. Eu vou, qual é o direito que o homem tem? Direitos humanos. O humano, né, direito do homem, qual foi o direito? Qual é o direito que o homem tem? Ele falou, ó, direito é uma coisa. O Elmo vai explicar para nós ali. Ó. O que é direito? Direito. Quando é que você adquire o direito? E o direito é resultado de quê? Direito é uma coisa, é resultado de um acordo. O direito é o resultado de alguma coisa que se faz, que você adquire aquilo. Você adquire aquilo. Então, tem que ser fruto de alguma manobra, alguma coisa que foi feita. Tá certo? O casamento é aceitações. Do marido, direito. O marido tem direito disso, a mulher tem direito naquilo. Então, fica direitos e obrigações. Aí eu pergunto, fala que o homem tem direito de moradia. Onde foi que ele adquiriu esse direito? Aonde? Qual foi o acordo? O que foi que diz que o homem tem direito de moradia? Aonde? Você não trabalha e não se vira para comprar a moradia, não. Não é? O socialismo foi uma coisa que criada exatamente pensando nisso. Como se o Estado fosse obrigado. Mas aonde que está escrito que o Estado é obrigado? O Estado é obrigado a dar tudo para você? Não deu certo. Isso não deu certo. O socialismo não deu certo. Quiseram implantar o socialismo no mundo, não deu certo. Por quê? Porque choca com a lei, exatamente, choca com a lei maior, que é a lei de Deus. Então a lei de Deus diz que o homem não tem direito de nada. Tá certo? É isso que é interessante, você observar. Você tem direito de ser feliz, por quê? Onde é que você adquiriu esse direito? E tem gente que chora, eu tenho direito de ser feliz. Né? Ninguém tem direito de ser feliz, gente. Você vai ser feliz se você trabalhar, se você se virar, se você lutar, se você se defender, você vai ser feliz. Mas eu tenho direito de ser feliz. Fica deitado em algum lugar no mundo para ver se você vai ter direito de ser feliz. Saúde, você tem direito de saúde? Tem não. Tá? Você não se proteja, né? Você não se defenda da enfermidade, você não se cuida, você não se prepara para ver se você tem direito à saúde. Quando você pensa que não, está aí, doente, né? Você está aí, enfermo. Quer dizer, na realidade nós não temos direito, porque nós perdemos ali. Nós perdemos ali, naquela hora. Perdemos o direito. E nós tínhamos direito. E depois que você perdeu, agora a responsabilidade do homem é essa. Porque Deus disse antes, Deus disse para você, porque aquilo que provém de Deus, aí sim, eu vejo que é o direito, porque foi dado por Deus. Tá certo? Uma criança lá, esse pessoal, né, fala, você interrompe, mas olha, você vê o poder que tem o homem, de interferir, às vezes, até no próprio nascimento, o direito de nascer, né? É que a criança está ali dentro, tem que nascer. A natureza diz que a criança tem que nascer. Mas o homem não tem, o homem adquiriu uma força tão grande, um poder tão grande, que ele interfere em tudo aquilo que é a natureza. Então ficaram essas coisas, lançado fora da presença de Deus. Ter que resolver as suas questões, as suas coisas. Né? Tá certo? Ele ficou obrigado a resolver os seus problemas. E o terceiro. O terceiro, também importante demais, que eu vejo, é ele ter que buscar a Deus, né? Ele ter que fazer tudo para voltar para Deus, porque ele foi lançado fora daquilo. Aí ele resolve os problemas dele e ele tem que pensar como é que eu vou fazer para voltar. Eu preciso voltar, né? Eu preciso voltar aqui para Deus. E tem uma quarta que eu não me lembro mais qual foi lá a questão que eu levantei. Depois eu vou trazer isso para vocês. Mas são quatro coisas que são fundamentais. Você tem que pensar nisso. Você tem que pensar e não deixar por conta de Deus, porque Deus não vai fazer isso para você. Quem vai fazer somos nós. Nós mesmos que vamos fazer. O homem foi lançado fora dali. Agora ele tem que resolver os seus problemas. Ele tem que decidir. Ele tem que opinar. Né? E ele tem que pensar. Para que ele tem que resolver as coisas? Qual o fundamento que ele tem? Qual a necessidade que ele tem? E ele vai voltar. Eu preciso voltar para Deus. Eu estou longe, distante de Deus. E eu preciso voltar para Deus. Amém? Mas vamos hoje falar alguma coisa aqui interessante, eu acho. Primeiro abrir 1 Pedro, capítulo 6. capítulo 6, então, capítulo 5, né? 6 não tem. 1 Pedro. Diz assim. Capítulo 5. Aos anciãos, pois que há entre vós, rogo eu, que sou ancião com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imarcessível coroa. Semelhantemente, vós, moços, sede sujeitos aos mais velhos, e cingi-vos de todos de humildade, uns para com os outros, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Ao qual resistir firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Então, nós temos aqui algumas providências, algumas coisas que a gente tem que tomar, que nós temos que tomar. E para quê? Né? Interessante aqui, o detalhe. Para que isso? Como nós falamos agora mesmo, a gente não tem direito de ser feliz. Se nós ficarmos quietos, nós não temos esse direito. Nós não temos o direito de nada. Porque quando nós saímos dali, tá certo? É como se a gente tivesse escolhido, voluntariamente, nós escolhemos. Né? Se eu não me engano, a quarta coisa que nós colocamos lá foi isso. É que sempre vai estar diante de nós, nós temos que agora aprender. Nós temos que aprender a justiça. Né? Nós temos que adquirir justiça. Nós temos que aprender a separar uma coisa da outra. Aí põe o amarelo e o vermelho, escolhe. Aí põe o branco e o preto, escolhe. Né? É tão difícil que vocês não imaginam. Que coisa nós fomos arrumar. Né? Que coisa nós fomos arrumar. Todo o tempo que a gente vive está diante de nós a decisão. Tem que decidir. Muda ou não muda? Então é difícil demais. E essa justiça, nós temos que adquirir isso, que é a capacidade de separar uma coisa da outra. E depois vem as consequências, né? Se você decidiu errado, vem as consequências. Você decidiu certo, vem as consequências. Decidiu certo ou decidiu errado? Fez o que tinha que fazer ou não fez? Então isso aconteceu, acabou, não tem. Não é? E nós, de lá para cá, tem algumas coisas que a gente precisa fazer ou deixar de fazer. Uma delas, vamos ver aqui. Aos anciãos, pois que há entre vós, rogo eu, que sou ancião com eles, testemunha do sofrimento de Cristo, diz assim, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então está aqui. Falando, Pedro começa a falar e deixa claro uma coisa. Você tem que fazer e depois vem a recompensa. Você vai fazer e depois vem a recompensa. E se você não fizer nada? Hã? Então, presta atenção. Agora eu começo a adquirir direitos. Agora sim, eu preciso confiar em Deus, porque eu vou fazer alguma coisa, aí eu tenho direito. Assim como você, quando trabalha, você tem o direito e vai reclamar o direito na justiça humana, você tem, porque você tem o direito adquirido, você trabalhou e fez. Mas direitos humanos, direitos humanos, eu vou fazer agora. E eu, se eu tenho um direito humano, humano quer dizer, está relacionado com Deus, né? Está com a natureza. O fato de eu ser homem, qual é o meu direito? Eu vou ter direito se eu fizer. Se eu não fizer, eu não tenho direito. Está certo? Porque eu escolhi essa vida. Eu escolhi essa vida. Você vai edificar um tesouro no céu. Quem vai te recompensar? Deus. Você vai edificar um tesouro aqui na terra. Quem vai te recompensar? O homem. Você fez para receber recompensa aqui. Então o homem, quem tem que recompensar você? Por exemplo, quem te recompensa todo mês? Hã? Quem é o nome dele? Jonas. A Prisma, a empresa que você trabalha. Ela recompensa você todo mês, não é assim? E se você trabalhar lá o mês inteiro e ela não te recompensar? Você vai reclamar. O primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, dá um pouquinho, você vai ficar. Não vai mais trabalhar. Quem te recompensa? Na pena também? Então, presta atenção. Vocês vão ficando, vocês estão trabalhando ali, vocês vão sendo... presta serviço ali e são recompensados no final do mês, tá certo? Qual a recompensa que você espera de Deus? E de Deus, qual a recompensa que nós temos? Hã? Porque o que você fez para ter vida eterna? Porque você trabalhou o mês inteiro lá para ter a recompensa da Prisma. Você não trabalhou? Não foi? Não chegou cedo? Não vendeu? Não fez isso? Não fez aquilo? Então você tem o direito adquirido. E qual a recompensa que você tem de Deus? Você falou a vida eterna, tá certo? O que você fez para ter esse direito? Qual a outra recompensa que você tem de Deus? Que você tem? Qual o outro direito que você tem de Deus? Qual? Hã? Dons. Nós temos direito de dons? Você acha que nós temos direito de dons? Hã? Se tá certo? Presta atenção. Nós temos direito de dons? Hã? Então nós não temos direito. Você botou o se aí. Você votou uma condição, se. Então você não tem direito de dons. A igreja tem direito de dons? Não. A igreja tem direito de vida eterna? Qual outro direito vocês acham que nós temos? Nenhum. Tem aquela música do Bené que diz assim: o meu direito é de não ter direito algum. Amém? Certo? Quando Bené era convertido. Então, tinha. Ele tinha um entendimento. E aí, depois, as coisas vão acontecendo como se nós tivéssemos direito. Nós não temos o direito da vida eterna. Nós não temos o direito dos dons. Nós não temos o direito de paz. Você fala, eu tenho direito de paz. Não tem direito de paz, não. Nós vamos ter paz. Quando? quando que nós vamos ter paz? Quando nós fizermos por merecer a paz. Quando nós fizermos aquilo que vai dizer, aqui no, agora sim, você adquiriu o direito, porque você fez isso. Então, exatamente. Busque, empenhe-se, porque se você tivesse direito, você precisava buscar. Precisava empenhar. Amém, gente? Então, quando fala assim, nós estamos falando esses dias, Deus está nos ensinando, pregando esses dias, falando sobre o quê? Sobre o reino de Deus. Busca o reino de Deus. Para que buscar o reino de Deus? Exatamente, para ter os direitos. Buscar o reino de Deus para que você tenha os direitos. Porque você saiu de lá. Você saiu espontaneamente. Você saiu livremente. Agora, você não pode reclamar. Então você resolve as suas questões e não tem que ficar reclamando. Então o grande problema, às vezes, é que nós levamos a vida que levamos e depois, na hora do pega para acabar, vai querer reclamar de Deus. Ué, meu filho, foi você que saiu, foi você que escolheu, você que tem levado essa vida. Você não, você que tem levado essa vida. Tá vendo? Né, Júlio? O Júlio tinha 100 galinhas. Aí depois ele resolveu comprar mais 100. Então ele tem que cuidar de 200 galinhas. Aí depois ele resolveu comprar mais 100. Quantas galinhas tem lá, Júlio? Quanto? Quanto é? 15? 15 mil é? Ele tem 15 mil galinhas lá. Começou com quanto, Júlio? Duas? 2 mil? Começou com 2 mil galinhas. Ele tem 15 mil galinhas. Não. Galo. Galo não tem, tem direito. Galo, coitado, tá, é um negócio que está em extinção. Ó. Mas ele. Elias, pensa nisso. Aí depois, Elias, começa a dar problema às galinhas dele. Vamos supor que, vamos imaginar, nós não desejamos isso de jeito nenhum, mas vamos imaginar que comece a dar lá uma enfermidade, alguma coisa e tal, começa a dar problema na galinha dele. Ele tem que reclamar para quem? Para quem? Só pode ser para ele, para ninguém, sabe? É ele mesmo. Ele mesmo, não, paciência, o que eu posso fazer? Minhas galinhas. Mas elas, ele, a responsabilidade é dele. Ele levanta cedo, ele que tem que pôr comida, ele que tem que correr atrás, ele que tem que tratar, ele que tem que se virar para poder cuidar dessas 15 mil galinhas, né? E está com um plano de passar para 30. Né? Quanto mais galinha vai colocar ali, mais responsabilidade, mais problema, mais necessidade, mais, e etc, etc. Tá certo? E com relação a Deus? Qual o direito que ele está adquirindo? Qual o direito que ele está adquirindo? Amém, gente? Buscar o reino de Deus. É que Deus está falando para nós. Para que buscar o reino de Deus? Então Pedro fala aqui, olha. Ele diz aqui assim. E quando se manifestar o sumo pastor? E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a mais acessível coroa da glória. O que, que significa isso? Quando manifestar Deus, você vai receber o seu salário. Quando Deus se manifestar, ele vai receber a sua recompensa. Quem trabalhou para Deus, quem edificou no céu, a recompensa do Júlio. Quem sabe qual é a recompensa do Júlio? Pelas 15 mil galinhas que ele tem. Qual é a recompensa? Os ovos. Quantos mil ovos por dia? A recompensa. Ele criou essas galinhas pensando em quê? Pensando em quê? No ovo. Ele criou essas galinhas e ele montou essas galinhas pensando nos ovos. Ele não criou, ele não está criando, não é frango, não. Ele não é frango para poder, para bater frango, não. Ele está criando galinha pensando nos ovos. Aí vem, todo mês tem a recompensa. Todo mês tem a recompensa. Quando manifestar o Senhor, você vai receber a recompensa. Quando o Senhor se manifestar, você vai receber a sua recompensa. Aí você vai, Senhor, eu criei galinha, mas recebeu a recompensa. Então não estou te devendo nada. Senhor, eu trabalhei na real. O senhor viu o sofrimento lá, problema de funcionário, problema disso, problema daquilo, né? Cigarra na comida. Foi tantos problemas que o senhor viu lá. Né, o feijão que estava duro, que não cozinhava, mas você recebeu a recompensa. Eu vi você pôr na mão nos cobre, né? Eu vi o que, que você recebeu lá. Você vai dizer assim, oh, mas né, lá no trabalho, você ouviu, né, eu ajudei demais o outro homem lá, ficou rico, eu ajudei, eu pelejei, né, lá no Potência. Você ouviu tanto que eu trabalhei, fui não sei para onde. Né, fiz um curso, mais no seu curso, mas eu vi você recebendo a recompensa. Amém? Aquela hora que falou assim, ó, você é um caboclo esperto, você é um caboclo inteligente, já foi a recompensa. Você viu? Aquela hora que falou assim, ó, você é um excelente cidadão. Aí você viu aquela hora que você recebeu o nome na rua, seu, na rua lá? Rua Fulmer Rodrigues Padre. Recebeu a recompensa. Né? Você viu aquela vez que você recebeu aquela placa? O busto? Aquela placa lá, Elísio, não sei o que lá, pelos bons serviços prestados durante... Eu vi você recebendo a recompensa. Agora, eu quero te pagar. Eu quero te recompensar pelo que você fez por mim. E que não foi recompensado. Quando você fez, exatamente para receber aqui, agora. E eu estou aqui para recompensar você. O seu tesouro está aqui comigo. E comigo está a sua recompensa. Vem cá, senta aqui. Quanto você tem? Estamos aqui. E você? Amém, gente? Vocês concordam? Vocês concordam que a gente, nós precisamos pensar nisso? Quantos, às vezes, não estão aqui, né? E deveriam estar aqui. E às vezes não estão aqui por quê? Porque estão ocupados, estão lá pensando, investindo em alguma coisa que vai dar recompensa imediata. Vai dar recompensa imediata. Às vezes até o lazer. Eu vou descansar. Eu tenho que descansar. Estou estressado. Eu tenho que descansar com a minha família, porque segunda-feira eu tenho que trabalhar. Hã? É, eu tenho direito de descansar. Porque segunda-feira eu tenho que trabalhar. E eu tenho que, né, vou levar eu, minha família, tal, etc. Tá certo. Você não está errado, não. Desde que você esteja pensando na recompensa. Aqui, desde que você esteja, né, eu quero ter saúde. Então eu vou fazer, eu vou descansar para me ter saúde. Amém? Eu quero estar inteiro segunda-feira, então eu vou descansar, ué, porque eu preciso estar inteiro em segunda-feira. Amém? A recompensa do seu descanso é que você vai estar inteiro. Eu preciso dormir. a recompensa do seu sono? Porque você ficou inteirinho. Amém? Pode, segunda-feira, ser todinha da real. Amém? Toda recuperada. E você do... como é que chama? Do atacado lá. E a Vanilde da saneada. Né? E, gente, pensa no que é que você tem feito para Deus. Pensa no que você faz para receber lá naquele dia. Pensa. Onde está o seu tesouro? O que você tem feito? Lá diz assim, vamos lá, vamos ver. Aqui, depois nós voltamos aqui.
Capítulo 12 de Lucas.
Versículo 33. 12, versículo 33. Vendei o que possuís, dai esmola. Fazei para vós bolsas que não envelheçam. Tesouro no céu, que jamais acabe. Onde não chega o ladrão e a traça não rói. Lucas 12, versículo 33. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém. Qualquer coisa que você fizer e tiver recompensa aqui, Deus não vai pagar. É isso, é uma questão de justiça. E Deus é justo. Você já recebeu, por que você vai receber novamente? Você já recebeu? E um grande mal, Romero, que às vezes nós temos, é que nós queremos fazer, mas nós queremos a recompensa. Nós temos até, Deus tem dado a nós, às vezes, os meios. Por exemplo, sabe uma coisa que vocês têm direito? É disso aqui, ó. Eu estou fazendo. Deus falou, Deus mandou. Então é um direito que nós temos de ouvir. É um direito, às vezes, a gente tem de escutar. Como que Deus vai exigir de uma pessoa com quem ele não falou? Ele não vai exigir com quem ele não falou. Ele vai exigir de quem ouviu. Então é um direito que vocês têm. Você pode reclamar disso para Deus, dizer, Senhor, eu fui na reunião e o irmão não falou nada. Eu fui, sentei e não ouvi nada, nada, nada. Então Deus não vai cobrar de você. É, meu filho, realmente, a palavra não falou nada mesmo. Você tem o seu direito. Eu também, se fosse eu, amém? Mas ó, hoje você ouviu. Aquela reunião você ouviu. Amém? Eu te dei o alimento. Eu pus a mesa. E você, eu vi você participando, eu vi você comendo. Amém? Ele saiu e plantou uma vinha. E esperava dessa vinha que a vinha desse bons frutos. Ele veio e plantou. Então, ele faz as coisas que você tem direito. Uma delas, uma que nós temos direito, é de receber a palavra. Deus não vai exigir de ninguém, cobrar de ninguém com quem ele não falou. Mas aquele com quem ele falou, ele vai cobrar. Está escrito assim, a quem muito se dá, muito será exigido. Você ouviu, você escutou, eu te falei. Tá certo? E aí então, vamos ver, o que que você vai fazer? A recompensa, se nós entendermos bem, a recompensa não deve ser nenhuma delas que nós fizemos para Deus. Querer receber aquilo. Edifica para você um tesouro no céu. O que que significa isso? Pensa em ter um tesouro no céu. Quer dizer, quem chegar lá no céu, Ou seja, quem chegar o dia de estar diante de Deus e ter um tesouro para receber, vocês já imaginaram? Que coisa boa. E quem chegar diante de Deus só tem uns trocadinhos. Pelo menos os trocados, gente. Mas eu fico pensando naquele que tem direito de receber um tesouro. Amém? Porque aí é direito. Concorda que aí é direito, Elmo? Por que que é direito? Porque ele estabeleceu. Ele determinou. Ele disse para mim, olha, faz e eu te recompensarei. Você faz e deixa. Será que eu não vou confiar em Deus? Será que eu não vou acreditar que Deus vai me recompensar? Mas, Senhor, eu não posso deixar de acreditar. Às vezes a pessoa diz, mas, irmão, você está acabando com a sua vida. Né? Olha, mas eu não te vejo assim. Olha, mas você, etc, etc. Amém? E eu... Será que eu estou jogando fora? Será que eu estou... Eu estou acreditando no reino de Deus. Eu estou acreditando no reino de Deus. No governo de Deus. Quem está acreditando no governo de Satanás? Está edificando no governo de Satanás? Quem está no governo do mundo? Quem está investindo tudo no governo do mundo? Mas quem acredita um pouco no reino de Deus, vai edificar no reino de Deus. Amém? Para que, naquele dia, você, na fila, com a consciência tranquila, não, eu pelo menos, uns trocados, eu tenho. Amém? Quanto será que vale cada ação? Quanto será que vale? Eu não sei. É Deus é que vai atribuir o valor de cada ação. Amém? Muitos são ricos, mas para com Deus não tem nada a receber. Olha aí. Muitos são ricos, mas para com Deus não tem nada a receber. Por quê? Porque não fez uma ação. Não realizou uma ação. Amém? Que motivasse um valor. Não fez uma ação que você pode pensar no final do dia. Meu Deus, eu corri hoje, fiz. E para Deus, será o que eu fiz? Será o que eu fiz para Deus? Amém? Será que uma reunião dessa aqui tem algum valor? O fato de você ter deixado a sua cama e vindo para cá, será que tem algum valor? Será que o fato de você ter dispensado, às vezes, uma outra coisa, não, eu preciso estar na reunião, eu preciso, porque senão se não tiver reunião, nós vamos falar para quem? Eu preciso edificar a igreja, eu faço parte da igreja, eu preciso trabalhar para Deus, amém? Olha, isso aqui não é um passeio, isso aqui não é... Nós não podemos considerar isso aqui como um passeio, como uma diversão, como um... Amém? Nós precisamos considerar isso aqui como... Como o quê? Um trabalho. Ah, isso aqui é um trabalho. Amém? Eu estou aqui plantando para que eu possa colher. Eu estou aqui investindo porque eu acredito. E quem investe mais vai receber mais, quem planta mais vai receber mais, vai colher mais. Quantas vezes será que Deus vai dizer, olha meu filho, você estava lá ao lado do salão, você, eu vi, sabe, você Sabe, se você não acreditou, estava ali na hora de você fazer uma hora extra. E eu ia te pagar. Você pensa que eu não ia te pagar? Amém? Sabe, eu ia te pagar. Assim que nós temos que pensar. Assim nós vamos ter reuniões, sabe? Não é sentar e achar que tem o direito. Olha aí, o engano. Assentar, eu tenho direito de boas reuniões. Eu tenho direito de ser abençoado. Não, meu filho, você está aqui para adquirir esse direito. A reunião vai ser boa, depende de você. A reunião vai ser boa porque você está ali pedindo, porque você está ali participando. Eu faço parte dela. Amém? Eu estou investindo em algo que eu acredito, eu tenho certeza que eu vou adquirir. Isso, a igreja precisa pensar dessa forma. E aí sai aqui, porta fora. Chegou na esquina. Se der para mim fazer uns trocadinhos ali, eu vou fazer. Amém? Chegou ali no trânsito. Se tiver a oportunidade, então, quem gosta muito, quem quer muito, vai ter muito. Eu chego ali no trânsito, se eu tiver a oportunidade. É mesmo, velho. Amém, tá bom. Deus abençoe, nós estávamos preocupados aqui com você. Amém? Mas amém, né? Sabão chegou. Agora ele espera ali, depois a gente fala com ele. Porque agora nós estamos numa hora importante aqui. Mas, gente, vocês estão entendendo? Quantas, durante o dia, quantas oportunidades nós não temos durante o dia de acrescentar alguma coisa no nosso tesouro? Quanta oportunidade nós não temos de edificar para nós? Amém? O nosso tesouro. Olha, diz assim, nós lemos o 33? Vendei o que possuís, é isso? E dai esmolas. Chegamos a ler ou não? Acho que não. Fazei para vós bolsas que não envelheçam. Ó, vendei o que possuís e dai esmola. Olha, presta atenção. Você não é capaz de vender tudo e dar esmola. É? Não. Se você fosse capaz de vender tudo e dar esmola, e dar tudo de esmola, seria bom? É, seria bom ou não? Por que que seria bom? Hã? Por que que seria bom, Milton? Hã? A recompensa seria maior. Com certeza. Mas nós não somos capazes ali. Nós não somos capazes. É a mesma coisa. Se chega ali e diz assim. Chega lá no banco e tem um Orocap. Lá na caixa, não sei como é que chama. Qual o negócio lá? Se você investir 100, você tem a recompensa do que você investiu. Se você investir 1000, você tem a recompensa do que você investiu. Mas você pensa assim, mas olha, 1%, 1% é muito pouco. De 100, 1% é muito pouco. 1. De 100 eu ganho 1. É muito pouco. Não vou investir isso, não. Né? Aí você não ganha nenhum. Porque você não investiu, nem o pouco você não investiu. Aí você pega e fala, ah, mas o fulano lá ganha demais. Mas ele acreditou e ele investiu muito. E ele foi investindo e ele com certeza começou no pouco. Isso é, para nós, às vezes, um exemplo. Vende tudo e dá esmola. Você é capaz? Você acha que você deve fazer? Dá um conselho para nós. Hã? Qual o conselho? Pega o microfone.
É você que está falando. É, a recompensa de quem dá tudo, investe mais, vai receber proporcional. Então, se você não é capaz de vender tudo hoje, começa a dar um pouco. Um pouco hoje, um pouco amanhã, vai somando. Aquilo que você não dava nada, já dá um, já dá dois. Até um dia você chega a um ponto, dá tudo. E a recompensa vai ser proporcional.
Certo, Vanildo? Então, se você não é capaz de vender tudo e dar de esmola, aí você vai ficar esperando. Eu vou esperar que um dia eu faça isso. E o dia passa, e o tempo passa, e o tempo passa, e o tempo passa. E de repente você morre. Ficou estranho tudo aí que você podia ter dado esmola, que seria um tesouro lá. Não vendeu, perdeu a oportunidade, morreu, e etc. E aí diz assim, para quem vai ficar isso? Que não é seu mais. Não é seu mais. Para quem vai ficar? Não é seu mais. Ah, ficou para o meu filho, é seu filho, do seu filho jogou para outro, jogou para outro, jogou para outro. Na realidade, você vê o tanto que é uma ilusão. E você, que com tanto sacrifício juntou tudo aquilo? E você que com tanto sacrifício juntou tudo aquilo? Se você tivesse pegado pelo menos um pouquinho e fizesse o quê? Hã? Dado. Se você tivesse pego pelo menos um pouquinho e dado. Por que que a gente não dá, hein? Por que que não dá, gente? Amém? É, então, eu vou dar isso, qual vai ser a minha recompensa? Eu vou dar isso, qual vai ser o meu lucro? E não dá. A verdade é que não dá. Amém? E não dá. Tempo, os bens, as coisas. Não, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. O meu tempo é muito precioso. O meu tempo é muito precioso. Eu não tenho tempo para poder ficar reunindo. Eu não tenho tempo para poder ficar orando. Eu não tenho tempo para poder ler a escritura. Eu não tenho tempo para isso, não. Meu tempo é muito precioso. O que que significa isso, precioso? Valor. Eu não tenho tempo de abrir a Bíblia e pensar e pesquisar. Como é que eu vou apacentar a igreja se eu não me preparar? Como é que eu vou cuidar do rebanho de Deus se eu não me cuidar? Como é que eu vou fazer para fazer as coisas de Deus e edificar se eu não me preparo? Mas eu não tenho tempo. O meu tempo é muito precioso. Meu tempo tem um valor que vocês não imaginam. Amém, gente? E às vezes a gente gasta o tempo. Às vezes desperdiça o tempo. E não faz aquilo que Deus que teria dado a você o direito de ter uma recompensa. Você. Amém? Então nós não podemos ficar pensando só em ganhar de Deus. Não podemos ficar pensando só em receber de Deus. Deus diz assim, dai e dá-se-vos-á. Eu preciso de tempo, Deus vai me dar tempo. Amém? Porque se Deus vê que eu estou gastando meu tempo com ele, ele vai me dar tempo. E se eu preciso de sabedoria, Deus vai me dar sabedoria, se ele vê que eu estou realmente investindo a minha sabedoria no reino dele. Mas eu preciso de saúde, Senhor. Eu preciso de saúde. Eu não posso ficar, né? Por quê? Então o Senhor, e Deus vai dizer, tá bom, meu filho, vou te dar mais uma saúde. Vou te dar mais um pouquinho. Amém? Eu vou tirar um inimigo de volta de você. Sabe? Aí sim, aí Deus está vendo que eu estou precisando. Ele vai investir em mim. porque eu estou investindo nele. Amém. Dai e ser-vos-á dado. Então nós precisamos acreditar bastante, né? Que é importante edificar tesouro no céu, né? É importante colocar as coisas lá no céu. Amém? Mateus capítulo 6. Versículo 2. Mateus capítulo 6, versículo 2, assim: pois quando deres esmola, não faça tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Você tem que fazer? Faz. Faz. Eu fico pensando assim, ó, o quanto nós não poderíamos ganhar só entre nós aqui, ó. Só entre nós. Quanto nós não poderíamos ganhar? Mas o egoísmo, a avareza, é tão grande, gente. Só entre nós, quanto nós não poderíamos ganhar? Investir entre nós. Eu fico pensando, nós chegamos aqui com essa construção onde está, e a dificuldade que hoje a gente tem para passar uma tinta na porta. A dificuldade que nós temos para poder prosseguir com as coisas. E eu fico pensando o quanto nós fizemos, e fizemos rapidinho, e o quanto a gente fazia, e etc, etc. E era pouca gente, e era tudo mais pobre. Será que acontecia, hein, gente? O que será que acontecia? Né? O que será que acontecia? E por que que hoje nós temos tanta dificuldade? Até o semeio divino esse dia, foi para divino, divino, vem cá. Tinha umas plantinhas ali plantadas. E eu fiquei com pena das bichinhas, viu? Ali, assim, aí a divina, vem cá, vamos ali. Vem aqui para você ver, ó. Dá umas. Sachá? Fofá em volta. Fofa em volta dessas plantinhas aqui. Vamos jogar uma aguinha nela, né? Umas plantinhas que estavam ali. Ali nós plantamos umas ali em frente, ali. Assim, e às vezes os irmãos passam para lá, passam para cá. Passam para lá, passam para cá. E às vezes vê a bichinha lá morrendo. Amém? Você pensa que Deus não vê e não recompensa você se você não chegar ali e ver aquela plantinha sofrendo e você furar em volta, cuidar dela e vai embora? Agora, se você pegar, fazer aquilo e contar para os outros como é o que eu estou fazendo aqui, né? Eu já perdi a minha recompensa. Amém? Mas a divina não, viu, divina? Eu tenho certeza que a divina nunca mais vai esquecer daquelas plantinhas. Viu? Mas a gente às vezes não faz isso. É porque a gente pensa assim, ninguém faz. Eu vou lá para a cooperativa para passar uma vassoura lá? Está aqui. Eu não vejo ninguém fazer isso. Ninguém faz isso. Amém? Eu vou lá passar um verniz naquele banco ali, lixar aquele banco e passar um verniz. Eu não vou, não tenho obrigação. Não tenho obrigação disso. Não vejo ninguém fazer, deixa os bancos lá ficar do jeito que está mesmo. Será que Deus será que isso que você está fazendo é uma má ação ou é uma boa ação? Hein? A gente, às vezes, quer fazer, mas quer? Às vezes a gente quer fazer, mas quer a recompensa. Quer a recompensa, né, Elisa? Às vezes a gente quer fazer, mas quer a recompensa. Quer dizer, a Carla está fazendo. O Paulo Júnior fez, né? Então a gente quer a recompensa. Amém? Então vamos começar a pensar nisso. E o reino de Deus é isso aqui, ó. O reino de Deus é isso aqui. Edifica no reino de Deus. Investe no reino de Deus. Acredita no reino de Deus. Amém? Creia no reino de Deus. É, tá bom. Até nas pequenas coisas. Não, eu não vou lá para tal lugar, senão eu não vou jogar bola lá no céu, não. Eu vou brincar com meus irmãos lá. Por quê? Por que eu tenho que brincar lá com meus irmãos? Por quê? Por quê, gente?
Danilo, eu não gosto de responder nada, Danilo.
Por que eu vou brincar lá com os meus irmãos? Por quê? Hã? Investir. É, eu vou investir, eu vou apoiar. Eu vou apoiar a igreja. Né? Eu vou investir. Mas não vou fazer isso com... Não, eu vou fazer se eu estiver fazendo de coração mesmo. Eu vou fazer se eu estiver realmente fazendo de coração mesmo. É, com a intenção não de chegar e porque eu tenho que fazer física, porque, não, eu vou fazer de coração, com a intenção de apoiar a igreja, apoiar a igreja, uma ação boa, amém? Eu vou ali, eu vou lavar aquela quadra, eu vou passar, vou deixar aquele trem bonito ali, vou deixar aquele negócio, sabe, vou arrumar um negócio assim para poder apoiar os meninos, para fazer os meninos fazer ginástica. Eu não quero ver eles lá no mundo, eu quero ver eles, sabe, eu vou fazer uma ação que Deus agrade. Ele diz para mim: meu filho, você fez uma boa coisa. Deus, se eu gosta, isso que eu fiz para te agradar. E o Senhor gosta disso. Foi bom, Senhor. Mas, gente, não faz pensando em receber nada aqui. Não faz pensando em ter reconhecimento imediato. Faz de coração aberto. Se alguém disser para você, está muito feio, você fala, tá bom, então, o que você acha? Vamos mudar, muda para cá. Ah, mas está muito ruim desse jeito. Não apela e larga tudo, não. Porque às vezes o inimigo vai querer fazer isso. Tem muita coisa que nós podemos fazer que vai nos dar o verdadeiro direito de receber a nossa recompensa. Quantos não estavam, às vezes, investindo e depois foram, o inimigo vem e arranca você, tira você totalmente. E não dá a você, você não tem o direito mais nem de assistir uma reunião. E às vezes ainda fica pensando que foi Deus. Eu não acredito que Deus vai tirar de você aquilo que está prejudicando a sua vida com Deus. Amém? Então faz, investe, se cada um de nós fizermos dessa forma, eu tenho certeza, nós vamos ter muito o que receber. Amém? Chegar e dizer, eu corri a carreira, eu combati o bom combate, eu tenho certeza que Deus, o justo juiz, vai me recompensar. no céu. Amém? Ainda que Mateus capítulo 6, versículo 19. Amém? O ladrão não vai. Quem vai ler? Lê, por favor. Lê, João. Vê isso. O ladrão não vai roubar a sua boa ação. A ferrugem não vai comer a sua boa ação. Nem a traça. Não pode tirar isso de você. Ninguém pode tirar isso de você. Você fez. Adquiriu o direito, fica quietinho, espera em Deus. Amém? Espera em Deus. Ninguém pode tirar de vocês. Amém, Júlio? Concorda, Júlio? Isso é fundamental, gente. Isso é fundamental. É bem verdade que o ladrão vai estar em volta de você. Vai ter sempre o inimigo em volta de você. Você não vê que é inimigo. Às vezes você não vê que é inimigo, mas vai estar em volta de você. Amém? Querendo exatamente perturbar, atrapalhar o seu trabalho, o seu investimento. A Bíblia diz assim, né? Corris bem. Quem vos impediu? Você estava indo muito bem. Aí de repente o inimigo veio e bagunçou o seu trabalho. Lê.
Mateus 6, 19.
E nós estamos encerrando. Só um minutinho e nós estamos encerrando.
Não ajunteis tesouro na terra.
Isso.
Onde a traça e a ferrugem destroem. E os ladrões a roubam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu.
Isso.
Onde nem a traça nem a ferrugem destroem.
Amém.
E onde os ladrões não roubam nem roubam. Nem arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.
Isso. Então, qual a lição que nós entendemos aí? Não ajunteis para vós tesouro na terra. Mas a gente não é capaz de ficar. A gente não é capaz de ficar assim, uma geladeirazinha. É um tesouro? É, faz parte do nosso tesouro? O que é tesouro? Tesouro é o ajuntamento das coisas que você possui. Se o seu tesouro for desse tamanhozinho, se ele for desse tamanho. Mas é o ajuntamento daquilo que você possui, é o seu tesouro. É tudo que eu tenho. É o meu tesouro. Tá certo? Eu não sei ficar ainda sem um carro, sem uma geladeira, sem um... Tem coisa que eu não sei ficar. Mas eu tenho consciência de que a ferrugem uma hora vai comer minha geladeira. Eu tenho consciência de que o ladrão uma hora pode roubar o meu carro. Tá certo? Então eu ando naquilo, eu tenho a geladeira e tal. E o meu coração não pode ficar ali. O meu coração está onde? O meu coração está onde? Eu tenho às vezes o carro, tenho as coisas, mas é como se não tivesse. Se roubar, paciência. Porque lá ali não está o meu tesouro. Ali não é aquilo. O meu tesouro, o meu está nas boas ações que eu tenho feito. Essa eu faço de coração, com amor. Essa, o carro, eu vou usar o carro até o ladrão roubar. Ou então a ferrugem comer. Amém? Tá certo? Ou ele acabar. Mas também eu não preciso preocupar com isso, porque no meu coração não está lá. Mas se o coração estiver ali, meu filho, quando o ladrão pegar, você vai fazer um pampeiro. Amém? Você vai fazer uma lambança, porque o seu coração está vazio. Dá para entender? Então tira o seu coração do carro. Tira o seu coração do sabe, das coisas que ou a ferrugem, ou o ladrão, alguma coisa, ou o tempo vai comer. Tira o coração dali e põe o seu coração ali naquilo que não vai ter problema.
Amém.
A minha alegria, o meu prazer é nas boas ações. O meu prazer, o meu gosto, a minha alegria é as coisas que eu faço para Deus. Lá está o meu tesouro. Amém? Amém? Amém, pronto. Agora, será que Deus não vai... Meu filho, se eu preciso, eu vou te dar esse carro. Mas não põe o coração nele, não. É só para você ir e fazer as coisas para mim. Amém? Eu vou te dar a sabedoria, mas não põe o seu coração nela, não. Vou te dar a inteligência. Mas não pensa, não põe o seu coração na sua inteligência, não. Senão, até isso. Vou te dar sabedoria. Eu vou te dar inteligência, mas não põe o seu coração nela, não. Senão, atrapalha. Te dê sabedoria para você trabalhar para mim. Para você fazer as boas ações, as coisas boas. Que vai colocar o seu tesouro no céu. Deu para entender, gente? Ficou bem claro, Mara? Ficou, Mara? Então explica para nós. Amém, vamos ver.
Ficou claro, mas você não explica não, né?
Amém. Aninha, ficou claro? Ficou claro, Karina? O que Deus falou conosco hoje, aqui, resumidamente falando?
Deus fala muita coisa. De que realmente nós não temos direito a nada. E o que temos é ele que nos dá, né? Vem dele. Mas que a gente adquirir, a gente tem que fazer. Que não é só esperar, né? Porque se você tem, eu acho engraçado falar assim, sentar aqui não vai adiantar de nada. Se eu não trabalhar, se eu não viver na palavra, né? Se eu não estudar, se eu não orar, o que, que eu vou adquirir? A vida infraestrutura, né? Não tem não. Como é que você, igual o exemplo muito claro mesmo do direito trabalhista. Se você trabalha, você tem direito, né? É a mesma coisa para Deus. Você trabalha, ele vai te recompensar. Isso é muito bom mesmo. E nos anima, né? Esperar não é uma coisa que a gente não vê. Mas é a fé mesmo que vai fazer a gente esperar, né? Porque a dificuldade, eu acho que é isso mesmo. Porque a recompensa não é imediata. E a gente fica esperando por agora, que a gente quer agora. Mas não é. É ter... A paciência mesmo de falar, Deus, eu creio que o Senhor vai me recompensar na hora.
Nós não trouxemos nada para esse mundo e não vamos levar nada para esse mundo. O que eu vou ter então lá no céu? Se eu não vou levar nada desse mundo, eu vou ter no céu as coisas do outro mundo. Né? Deus vai chegar e falar, está aqui, ó, seu, isso que você adquiriu quando você estava lá. Amém. Senhor, que beleza. Eu não imaginava que eu tinha feito tanto. Amém? Tinha. Aí Deus vai mostrar. Se for necessário, mostra pra você. Você lembra aquele dia que você fofou lá? Você lembra aquele dia que você levou, você fez, que você, né? Que você deu aquele conselho, que você visitou aquele enfermo, que você orou, que você estudou, que você. Você lembra aquele dia que você. Chegava na reunião e tal, esforçava por ela. Eu vi o seu esforço. Amém, né, Ivan? E aí, Ivan, chega lá, o cofre está cheio lá. Amém. Maninha. Amém, verá?
Graças a Deus, né? Por mais essa palavra, eu estava aqui pensando e vendo realmente que Deus, Ele está chamando a igreja para realmente adquirir o direito, né? Os direitos do reino de Deus. Eu vejo assim, ficou muito mais claro para mim a questão da gente trabalhar pelo reino, fazer o esforço que você, não adianta, você não vai ter se você não fizer. Eu estava lembrando a parte que você falou da reunião. Às vezes a gente quer uma reunião boa, quer uma reunião assim e tal, mas você não faz nada para ter aquela reunião, né? Então nós vamos ter, à medida que a gente fizer por merecer. Assim, é uma palavra que realmente não aprende o chato de olhos, é uma carinha carinho, né? Falou assim, né? Anima a gente, alegra a gente, faz com que a gente realmente direcione todo, sei lá, o esforço, o investimento que a gente mereceu, tempo para investir, eu quero investir, agora eu vou saber melhor como fazer isso. Vem clarear, vem ensinar para a gente realmente aonde a gente deve realmente pôr o nosso coração, sabe, alimentar as nossas esperanças. E é isso aqui, como o senhor citou até os exemplos simples, né? O prédio, né? Isso aqui. Será que Deus não é o reino de Deus aqui? Às vezes até aquela peladinha, né? A gente pensa que não, mas Deus agrada que a gente faça esforço, valorize o outro. Assim,
depende. Muito do estado de espírito, né? O coração com o qual a gente vem, né? Se a gente vem aqui pensando em edificar a igreja, pensando em abençoar a igreja com a nossa presença, é tremendo.
Você falou que algumas vezes atrás aquela palavra da intenção. Qual que é a intenção pela qual a pessoa está fazendo? Deus sabe. Deus sabe como é a intenção de edificar. E com relação ao direito, é mais tarde. O direito que nós temos é de ouvir, o direito de crer, de buscar a Deus, como você falou, de esforçar, porque se a gente não buscar, a gente não vai conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, aí nós temos o direito também de fazer a vontade de Deus, como se fosse uma obrigação, se é que nós temos herdar todas essas coisas. E o inimigo, sabendo disso, ele vai fazer de tudo para bloquear a gente, para impedir a gente. Como você falou, as coisas de Deus, elas são pela fé. Você vai fazer sem esperar nada receber, você vai fazer, independente se ninguém está falando, você vai fazer. Né? Então vem tudo, fica tudo vinculado ao entendimento. Aqui em Colossenses mesmo fala que sabemos que a nossa casa terrestre, esse tabernáculo, se Deus fizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna no céu. Se todavia formos encontrados vestidos e não Deus, tudo que nós vamos ter lá vai ser fruto que nós plantamos aqui, fizemos aqui. Então é um, como você falou, que eu digo, não fala aqui na terra, é a gente que decide, ele dá conselho. O conselho de Deus é esse, né? Quem é sábio e prudente, entende essas coisas, anda nos caminhos do Senhor. Mas é como você falou, tem um lazer e tem a reunião, as coisas de Deus. Se você não entender, o difícil é que a gente não vê. As coisas de Deus não são palpáveis. Você está fazendo pela fé, esperando que você vai receber lá. Tem que acreditar que recebe lá. Tem que acreditar que vai valer a pena se esforçar, se lutar, se correr a carreira. Como dizia o apóstolo Paulo, eu corri a carreira, eu combati o bom combate, eu pelejou, né? Ele pelejou. Então, eu acho que é muito importante, isso anima, né? Ele que anima a gente a investir, sabe? Investir nas coisas de Deus, e não, e o mais difícil, que é a gente não esperar nada. O que desanima às vezes a pessoa é isso, ela faz e quando ela está fazendo, parece que nada acontece. Então, é fazer e esperar de Deus, né? Porque aqui você não recebe. Pode até ser aqui. Mas não é essa que nós damos.
Quer dizer o seguinte, que a gente pensa que não recebe aqui também, mas é o que eu estava falando. Deus fala, eu vou te dar esse carro porque eu sei que você está precisando desse carro. Mas você não tem o coração. E se você tem o coração, ele não vai dar. Aí o diabo é que dá. Né? É o diabo. Se o diabo percebe que dando a você aquilo ele vai tirar você, ele dá. Ele ofereceu para mim. Eu falo isso com conhecimento de causa. Eu sei exatamente, tem coisa que o diabo quer me dar, eu não quero, e tem coisa que Deus me dá. O que, que o diabo vai dar para a gente? Aquilo que vai nos afastar de Deus. E o que, que Deus vai me dar? É aquilo que eu preciso e que Ele sabe que o meu coração não traz. Ele sabe que eu preciso daquilo para aumentar o meu tesouro no céu. E Ele vai me dar, né? Então ele vai te dar, por exemplo, São Rolando, saúde, né? Uma coisa visível e que Deus te dá. Senhor, eu não posso ficar sem saúde, não. O inimigo está doido para tirar minha saúde. Meu Senhor me dá a saúde. Amém? Eu preciso comer. Né? Ele diz, olha, lá fala que ele cuidou. Salomão, ele cuidou do lírio do campo, não via nem. No entanto, você acha que Deus vai deixar um filho de Deus, um que trabalha para Deus mesmo, passar necessidade? Você acha que Deus vai deixar um filho de Deus, aquele que realmente investe no reino de Deus, sem meios que ele precisa? Então? Ah, mas não vai mesmo. Não vai mesmo. E aí fica naquela luta, o diabo querendo dar aquilo que te afasta de Deus. Você fala, não, isso não. Por que que isso não? Isso prejudica a minha vida com Deus. Isso vai me prejudicar. Eu não quero. Não quero. Amém? Eu não quero. Cuidado, cuidado. Cuidado. Então a gente tem que ter muito cuidado. Vamos dizer, com a justiça própria, de repente você vai rejeitar uma coisa que Deus está te dando. Ou então vai aceitar uma coisa que o diabo está te dando. Tem que ter muito cuidado. Amém? Outro dia nós vamos falar sobre isso. Uma coisa que a gente adquiriu lá também, lá na saída do Éden. Nós adquirimos uma coisa. Aliás, nós vamos ter que adquirir uma coisa. Deus disse, seja simples como a pomba e perspicaz como a serpente. A serpente você tem que aprender com ela. A serpente também ensina muita coisa pra gente. Tá vendo? Uma surpresa para você hoje. Né? Seja simples como a pomba e perspicaz como a serpente. Agora nós temos que aprender isso também. Era isso aqui. Coisa da serpente. Isso é coisa do inimigo. Isso é coisa. Bicho é velhaco, né? Isso é coisa dele. Eu sei. Amém. Gente, vamos curvar nossas cabeças, senão nós não saímos daqui hoje. Amém? Né, Neto? Eu acho que valeu a pena. Amém? Deus falou muito conosco. Deus falou conosco. Valeu a pena. Valeu a pena esperar para que eu pudesse encontrar. Ou não? Júnior. Não desanima. 1 Pedro, o que nós lemos, diz assim, o inimigo anda ao seu redor, querendo exatamente atrapalhar você. Mas você lembra também que o Senhor, teu Deus, tem cuidado de você. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus. Saber que o Senhor cuida de nós. Saber que o Senhor não nos deixa só. Nosso coração, nós queremos entregar a Ti. Nós queremos, Pai, ter alegria, ser ao Senhor aqui. Que o que fazemos para a tua casa, o que fazemos para o teu povo, o que fazemos para a igreja, fazemos de coração, sabendo que o Senhor vai nos recompensar. sabendo que o justo juiz. Não vai deixar passar despercebido. O direito que nós adquirimos aqui. O direito que nós alcançamos aqui. Obrigado, Senhor, que todas as vezes que nós estivermos tristes, magoados, todas as vezes que nós estivermos, Pai, desanimados, possamos lembrar que aquilo não é a vontade do Senhor e que alguma coisa aconteceu contrária à vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que nós corramos bem. A vontade do Senhor é que nós continuemos fazendo a obra que o Senhor nos encarregou de fazer. Ajuda-nos, Senhor. Aquele que necessita de meios, não deixe faltar. Aquele que necessita de saúde, dê saúde a ele, Senhor. Aquele que precisa de sabedoria, o faça entender. O faça compreender. Como se realiza, como se trabalha no reino de Deus. Como se edifica o céu. Abre os olhos daquele que não consegue ver. Os ouvidos daquele que não escuta. Ajuda-nos, Pai, a entender o quanto o Senhor nos tem dado, o quanto o Senhor tem colocado, investido em nossa igreja, em nosso povo, em nossos irmãos. Obrigado, Deus, que eu não saia daqui e me esqueça do que o Senhor me falou. Que eu não saia daqui, Senhor, sem guardar no fundo do meu coração a missão que eu recebi hoje aqui. Eu sei que o Senhor vai me recompensar pelo que eu fizer. Eu sei que o Senhor me fez entender. Me fez entender que eu tenho muito para dar. O Senhor me fez entender que eu tenho muito para dar. E o lugar é esse. E o tempo é agora. E o dia é hoje. Oh, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, amém.
que sou depois de ti. Muitas vezes quis desistir, não entendendo teu propósito.
Perdoa-me, amém, Senhor Deus.
Perdoa-me.
Perdoa, Senhor, pelo que eu não tenho feito. Mas eu sei que o Senhor me dará os meios. Amém. Para que eu faça, para que eu invista, Senhor, no teu reino. Perdoa-me. Perdoa-me.
A maior dor é perder a ti.
Amém.
Tua presença em mim. O teu amor perto de mim.
O meu coração, Senhor, na tua obra. O meu coração, Senhor, no teu reino. Nas coisas do Senhor. Oh, amém, Jesus.
Ajuda-me,
Senhor, o teu carinho. Quero prosseguir. Só mais uma vez. Bem forte.
E quantas vezes for preciso,
perdoa-me. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Aleluia!
Tua presença em mim, o teu carinho
perto de mim.
O teu amor.
Desça as palmas. Amém. Aleluia. Eu tenho certeza que você vai ter um dia tremendo, abençoado. Sabe? Porque o seu coração vai dar um passeio lá no céu, vai estar bem pertinho de Deus. E você vai estar feliz porque você sabe onde é que está o seu tesouro. Amém? Deus abençoe, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Uma boa tarde. Até a tarde, Deus abençoe.